A Rádio Cultura de Curitiba apresenta MPB.com Daio. Apresentação, Daio Barulho.
Boa noite no ar, mais um programa MPB.com Daio, aqui na Rádio Cultura 930, falando da MPB. E hoje, uma segunda-feira especial, nós faremos uma noite totalmente dedicada a Zé Renato, do Grupo Boca Livre, sensacional. Eu estive no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, na casa do Zé Renato, gente fina demais, um querido. E o que era para ser um papo ali de 15, 20 minutos, durou um programa todo. Então vou dar um prazer de vocês ouvirem essa conversa sensacional com Zé Renato.
MPB.com Daio, todas as segundas-feiras, 22 horas, falando de MPB, da melhor música brasileira, e sempre trago um convidado. E hoje, com muito prazer, com esse grande cantor e compositor do qual eu sou fã, lógico, batendo papo aqui em sua casa, estou falando de Zé Renato. Muito prazer e obrigado por me receber.
Oi, Daio, prazer é o meu. É sempre bom falar com quem gosta de música e, né, que faz música. E a gente, eu particularmente gosto muito de trocar ideias, de falar sobre o trabalho, né, sobre as coisas que estão acontecendo com a gente, de poder mostrar para as pessoas e contar um pouco da nossa história também.
É bem isso que a gente sempre conversa, estamos aqui com o Tuca também, a gente sempre conversou sobre isso. E mesmo com o Vinícius ontem, né, Vinícius Cantuari, que é legal a gente estar no meio de pessoas que fazem o trabalho que a gente gosta e que a gente vive disso, né? E muito por gostar e inspiração, então é legal a gente estar difundindo. Mas o que eu quero falar para você, sim, que as pessoas que estão ouvindo, muitos músicos aqui do Paraná e de Curitiba, quero que você fale um pouquinho do teu início, da tua trajetória até você chegar lá no Boca Livre.
Tá. Olha, eu comecei, na verdade, a minha história com a música, ela começa no momento que eu ganho um violão de presente, né, ganhei esse violão, eu tinha por volta de uns 14 anos, mais ou menos, acredito eu, e comecei a aprender, e aí, mas não segui muito no estudo formal, aí já fui por minha conta, porque saquei que, né, eu tinha já uma facilidade para tocar, para inventar também, que foi a grande... Acho que a música, ela começou a, ela começou a fazer mais sentido para mim, quando eu comecei a ver, a descobrir as possibilidades de inventar, né, de misturar acordes, de, enfim, melodias e criar melodias. Isso é que foi, essa diversão é que foi me levando para a música, foi o que me impulsionou para fazer música, né? Aí mais adiante eu já comecei a participar de festivais, de colégios, né, principalmente.
Isso já no Rio, Zé?
No Rio de Janeiro.
Você adotou, né?
Na verdade é o seguinte, eu apesar de ter morado de ter nascido no Espírito Santo, em Vitória, eu nunca morei lá. Eu sempre morei no Rio.
Sempre
morei aqui. Então a minha vida, a minha história toda da música, a minha vida, ela é no Rio de Janeiro, né? Eu sou praticamente carioca, quer dizer, assim, eu sou capixaba de nascença, adoro Vitória e tal, mas eu fui criado no Rio. Não tive nenhuma vivência. A música que eu faço, ela não teve nenhuma influência. Pelo fato de eu não ter vivido lá. Né? Então. Então meu caminho na música, ele foi começando a se desenhar dessa forma. Festivais de colégio, e aí conhecendo pessoas, participando de grupos, dentro do colégio, a princípio. Né, o Colégio de Janeiro foi um colégio importante, onde eu conheci o Cláudio Nutti, o Mu.
Qual colégio?
Colégio Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro?
Colégio Rio de Janeiro. Era em Ipanema, ali na Nascimento Silva, na Rua Nascimento Silva.
Rua Nascimento Silva.
É. O colégio que tinha os festivais do Rio de Janeiro eram sempre muito legais, assim. Foi um grande estímulo para a gente, né? Lobão era do colégio também. Mu. Eu, Cláudio. Tinha mais gente. Mas esse, assim, é o que eu me lembro, que eu lembro assim, de circular por lá nessa época. E o festival, ele sempre tinha assim, no corpo de jurados, pessoas interessantes. Me lembro de Eduardo Souto Neto, Luizinho Essa, enfim. Então a gente tinha assim, era um momento, uma época do ano que a gente esperava muito, entendeu?
E já fazia canções, óperas, né?
Compunha, fazia músicas, comecei ali foi um grande estímulo, né? Porque as pessoas começam a fazer música, e você tem as pessoas gostando, te estimulando, você vai começando a acreditar que você está fazendo alguma coisa que preste.
Produtiva.
Então, isso foi bacana para mim, esse momento. Aí foi um período, mas ainda um período amador, né? Assim, começando, iniciante, importantíssimo, porque ali foi o caminho que estava começando a ser desenhado. Eu não tinha ainda claro para mim que a minha profissão ia ser música, né? Que o meu objetivo...
Estava estudando,
fiz vestibular para comunicação, cheguei a cursar pouquíssimo faculdade de comunicação, porque aí, né, quando eu entrei na faculdade, aí sim, a música... Eu nunca parei de fazer música. Desde o momento que eu peguei no violão, aos 14 anos, a música sempre existiu na minha vida, assim, fazendo ou tocando, música de outra... Eu sempre, a partir desse momento, a música sempre teve presente, assim, de uma forma... Eu sempre comecei a me relacionar com a música, de um pouco mais, um pouco menos, mas ela sempre esteve presente, diariamente.
Interessante que o caminho dos músicos são iguais, né? São a gente que, como eu falei no começo, a gente que gosta de tocar, quando se pega esse não larga mais, né?
É uma coisa que vai... na verdade, a gente não tem muito controle isso, né? As músicas, elas ficam rondando, as ideias ficam... Meio que... claro que existe um trabalho, tem que parar, pegar, trabalhar as músicas, estruturar e tudo mais. Mas a minha história com a música, como ela é muito mais calcada na intuição... Então isso não tem nenhum controle, quer dizer, isso pode acontecer em qualquer hora do dia, não tem hora marcada, entendeu? Obviamente que quando as ideias vêm, você começa depois de um certo tempo a organizá-las, né? De uma outra forma, quando você, né? Isso começa a se tornar uma profissão realmente, a gente vai trabalhando já de uma maneira com amadurecimento que o tempo dá. Né, que é a vivência com isso diária, que acaba você adquirindo uma forma de fazer, né?
E você até hoje, Zé, costuma pegar no violão em casa e brincar?
Não, sempre, né? É raro não pegar. Às vezes até não pego, assim, deixo ali, mas ele tá sempre, eu tô sempre olhando para ele. E coisas que às vezes não pego diretamente no violão, mas registro, né? Hoje em dia tenho essa facilidade, de registrar num aparelhinho, né? No celular e tal. Então a gente tem muitas ideias, ideias espalhadas que às vezes eu organizo e transformo numa música,
Mas vamos voltar lá. Daí, logo depois, você já me...
Bom, aí é período do colégio, aí...
A parceria, dessa
fui
galera.
Exatamente. Aí começou... participei de um grupo chamado Cantares, que já aí sim, já estava num caminho profissional, já encarando, vendo que a música já estava se definindo como uma profissão para mim, né?
Já sabia que não é essa, é isso aqui que eu vou seguir aqui, tá?
Exatamente, que foi o encontro com o Juca Filho, né, o Cláudio, eu também, a gente se encontrava, mas o Cláudio fazia parte de um outro grupo, que era o Semente, que era um grupo irmão, né, onde tinha o Mário Adnet, um outro grupo, né, do Cláudio, Zé Luiz Oliveira, que hoje em dia está nos Estados Unidos, saxofonista, e o Cláudio Infante também participava desse grupo do Cláudio. Lá no Cantares, Eu compunha. Eu comecei porque o Cantares se formou a partir de uma ideia de interpretar as canções, porque eu e o Juca, quando nos conhecemos, tivemos assim uma coisa muito rápida, o nosso entendimento pessoal. Sintonia. E musical. E aí começamos a produzir, fazer muita coisa. E essas músicas inspiraram, então, a criação de um grupo, que foi o Cantares. Era um grupo de músicos que estavam constantemente reunidos e tal, a gente se reunia. E aí resolvemos, então, nos juntar e fazer um grupo. Um grupo onde o repertório, a maioria das músicas, eram músicas minhas e do Juca Filho. Entre essas músicas, Toada, por exemplo, que foi a primeira... Uhum. A primeira vez que a Toada foi gravar. O arranjo é a gravação, engraçado, a gravação, me parece, podemos pesquisar isso, mas tenho quase certeza que a primeira gravação de Fado da Toada foi da Terezinha de Jesus, que é uma cantora do Rio Grande do Norte.
Então essa gravação foi já
do Cantares. Teve a gravação do Cantares, que foi um compacto duplo, fazia parte de um projeto chamado Projeto Vitrine, pela Funarte, de curadoria do Hermínio Belo de Carvalho, onde a ideia era juntar, eram shows, né, era uma série de shows com artistas iniciantes e com artista consagrado. No nosso caso foi o Toninho Horta, que nos apadrinhou, né, então fizemos um show
que
com
padrinho.
Ele. Pois é. Fizemos um show com ele e nesse compacto tinha Toada. Tinha também As Moças, que foi uma música minha do Juca, que foi gravada depois, né, posteriormente pelo Boca Livre, no segundo disco. Mas a gravação da Toada, se eu não me engano, foi pela com a Terezinha de Jesus, no primeiro disco dela.
Mas o grande sucesso foi daí já.
Com o Boca Livre.
Eu ia perguntar, com certeza, Boca Livre.
E o Boca Livre.
78, né?
Isso. Esse grupo durou, o Cantares, ele durou até 77, mais ou menos. Esse grupo teve uma duração assim, de uns 3 anos.
3 anos.
E a gente se apresentava aqui no circuito. Tinha sala Corpo Som no MAN, que era onde espaços para grupos iniciantes, né, grupos alternativos. Tinha o Parque Laje.
Né,
vários lugares.
Imagina.
Isso.
E daí essa fusão, como é que aconteceu? Do Nute Vim, como é que se deu essa mistura?
A história do Boca Livre aconteceu. Primeiro, o Davi e Maurício, eles eram remanescentes, né, de um grupo chamado Momento 4. Um grupo que teve nos anos 60, atuou nos anos 60, inclusive, participou do Festival da Record, cantando Ponteio, com Edu Lobo, né? E era um grupo formado por Davi, Maurício, Zé Rodrigues e Ricardo Vilas. Era um quarteto vocal que eles tiveram, não me lembro até quando durou, mas foi nessa época dos anos 60, época dos festivais.
Os grandes festivais, né? Que dava aquela.
Então, depois que esse grupo se desfez, aí já, né, no final dos anos 70, eles tiveram o desejo de fazer um novo grupo vocal. E acabaram me conhecendo. O Davi, ele fazia uns shows aqui na Morro da Urca, que era um projeto chamado Quem Sabe Sobe. Era uma série de shows com a criação do Davi, onde também artistas novos faziam a abertura dos shows para artistas já consagrados. Então teve vários shows lá, e um desses shows foi o Cantares abriu o show do Hermeto Pascoal lá na Concha, né, nesse projeto Quem Sabe Sobe. E aí Davi me conheceu dali, me viu ali cantando. Maurício já tinha me visto num programa de televisão que a gente fez na TV Educativa, Cantares, me viu também. Então, os dois meio que... E aí o Davi me convidou para fazer um ensaio com o Maurício. E aí eu sugeri o Cláudio Nutt levar o Cláudio.
Ah, você ia perguntar se o Cláudio já estava. Não, você sugeriu.
Eu sugeri que levar o Cláudio, porque... Engraçado, porque o primeiro a ser convidado para o grupo que se tornaria o Boca Livre foi o Lourenço. Só que o Lourenço, na época, estava lançando um disco, o primeiro disco, o disco solo dele. Então ele não pôde participar. Então aí que eles me chegaram até mim, me convidaram, e eu levei o Cláudio. né, sugeriu o Cláudio, e começamos a ensaiar na casa do Maurício, na casa do Davi, primeiramente aqui em Botafogo. Ensaiamos, começamos a ter uns encontros, e aí a coisa foi começando a rolar.
Uhum.
mpb.condaio volta já.